Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado aí em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou o Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, como sempre, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Os destaques do programa de hoje são, em primeiro lugar, no quadro Destaques do Senado, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que discorda do relatório da FIFA, que aponta Natal como a cidade com mais atraso nas obras para a Copa de 2014.
Eu que sou de lá, que vejo a obra caminhar, evoluir, eu sinceramente não consigo compreender a metodologia de avaliação desse ranking.
No quadro Projeto do Dia, você ficará sabendo mais sobre a proposta do senador Blaino Maggi, do PR de Mato Grosso, de dar incentivos fiscais para as pessoas que façam doações a universidades públicas.
Como funciona hoje na América do Norte e países da Europa, onde a iniciativa privada possa colocar recursos nas universidades.
O Senado é Mais Brasil de hoje também tem giro estadual de notícias. E o quadro Som Brasilis, que hoje trata do encontro entre dois grandes nomes da música brasileira, o violonista gaúcho Yamandu Costa e o sanfoneiro pernambucano Dominguinhos. Mas para começar com o pé direito, vamos ao Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
O assunto do Dedo de Prosa de hoje é o Cartão Nacional de Saúde, usado para identificar os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS.
O sistema foi regulamentado recentemente. Uma das novidades é que as pessoas que pagam planos de saúde suplementares também terão de ser cadastradas, Marcela.
Pois é, Ivan, a ideia é criar uma só base de dados, válida para todo o país. Isso vai fazer com que os profissionais de saúde tenham acesso a todo o histórico de atendimento dos usuários do SUS.
Quando um paciente fornecer o Cartão Nacional de Saúde, vai ser possível saber, por exemplo, se ele participou de campanhas de vacinação ou se fez exames e cirurgias na rede pública.
No caso dos usuários de planos de saúde, caberá às operadoras providenciar o cadastro de seus beneficiários.
Quem já tem o número do SUS vai apenas incluí-lo na carteirinha do plano de saúde. E quem não tem, vai receber o número por meio da operadora.
É importante deixar claro que a falta do cadastro não vai impedir o atendimento do usuário de planos de saúde nos estabelecimentos de saúde públicos.
Nessas situações, o próprio serviço de saúde efetua o registro e estabelece um número para o paciente.
É, a inclusão do número do SUS na carteira do plano de saúde vai agilizar o ressarcimento das operadoras ao Sistema Único de Saúde.
É, acontece que quando um usuário de um plano de saúde é atendido pela rede pública, as operadoras têm de reembolsar o Estado pelo atendimento.
Com o cadastro, vai ficar mais fácil identificar esses serviços e assim garantir o dinheiro de volta.
No ano passado, o Ministério da Saúde teve uma arrecadação recorde de reembolso de planos de saúde. Foram cerca de 80 milhões de reais de ressarcimento, 7 vezes mais do que foi recebido em 2010.
Com a universalização do cartão, a tendência é a de que esses valores cresçam ainda mais.
Portanto, é um dinheiro a mais que vai para a saúde pública. Sempre é bom, né?
É isso aí, Ivan.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre o Cartão Nacional de Saúde. E vamos de notícia com a Marcela.
Notícias.
Vamos lá, começando pelo Rio Grande do Norte, com destaque do Diário de Natal. A polícia começou nesta madrugada a estar presente nas garagens de ônibus da capital potiguar para garantir a saída da frota emergencial. É que os grevistas estavam parando os poucos veículos que tentavam circular. Enquanto isso, a população continua sofrendo com o movimento. Nós acompanhamos, né, esse movimento grevista durante toda essa semana. Foi uma semana difícil, né, para as pessoas lá de Natal, né, Ivan?
E foi destaque, inclusive, né, em nível nacional, né?
A
Rede Globo, os grandes canais, Record, etc., acompanharam de perto esse movimento. A imprensa nacional também. Foi uma notícia que chamou a atenção, até porque também está havendo problemas em outros três estados, né?
Isso.
Inclusive Minas Gerais, né? É. Então, realmente é uma coisa preocupante, porque a grande vítima acaba sendo a população, mesmo que muitas vezes, claro, os rodoviários
tenham os seus motivos,
tudo isso, mas a população acaba sofrendo com esse tipo de movimento.
É um impasse que a gente espera que chegue aí ao fim rápido, né?
Próxima semana, né, que o pessoal possa ir trabalhar tranquilamente em Natal e nas outras capitais, né?
É isso aí. E agora um destaque do Ceará, do jornal O Povo. Inadimplência na capital chega ao maior nível em 13 meses. Pesquisa revela que 6,8% dos consumidores de Fortaleza estão inadimplentes. O índice é o maior dos últimos 13 meses. O desequilíbrio nas contas foi a principal causa das dívidas, adquiridas na maior parte na compra de alimentos. Está ficando mais caro. Caro, né?
O alimento. Agora, é sério isso, porque alimento sim é uma coisa
de primeira necessidade,
básico, né? Não é em luxo, não, é alimento, né?
É verdade. E vamos ao Acre, destaque agora do estado do Acre. O senador Jorge Viana, do PT, realiza hoje mesa redonda intitulada 2 horas de conversa sobre a Rio Mais 20. Como o próprio nome indica, será um bate-papo sobre temas relacionados à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A mesa redonda está marcada para 17h na Biblioteca da Floresta, centro de Rio Branco. Foram convidados pesquisadores, representantes de movimentos sociais, organizações do governo, ONGs e a comunidade em geral. E agora o destaque é de Mato Grosso. O Diário de Cuiabá informa a interdição de mais um trecho da Avenida Miguel Sutil, a perimetral, né, em razão das obras de mobilidade da Copa de 2014. Desta vez, o bloqueio é total, nos dois sentidos, entre os trevos de acesso ao bairro Jardim Leblon, Rua Bela Vista, e da Avenida Dante Martins de Oliveira, antiga Avenida dos Trabalhadores. Pelos próximos 90 dias, numa extensão de 335 metros, estarão em execução obras de drenagem, escavações e deslocamento da rede pública, postes, cabos de energia, telefone e internet. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte recomenda muita paciência, né, para o motorista. E há desvios criados pela SMTU e novas rotas de tráfego em ruas internas nos bairros próximos, como Areão, Guanabara, Leblon e Pedregal. É com você, Ivan.
Ok, Marcela. E este é o Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E agora vamos ao projeto do dia, que hoje fala sobre proposta apresentada pelo senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso. Ele quer dar incentivos fiscais para pessoas que façam doações a universidades públicas. O repórter José Carlos Sigmaringa tem os detalhes.
Projeto do dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringo e o projeto do dia de hoje concede abatimento do imposto de renda para pessoas que fizerem doações para universidades públicas. O projeto do senador Blairo Maggi já foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado, com uma emenda da senadora Ângela Portela, que foi a relatora do projeto na comissão. A emenda da senadora estende o benefício para as escolas públicas de educação básica. Assim, se o projeto for aprovado, as pessoas físicas poderão abater do cálculo do seu imposto de renda as doações feitas a escolas públicas de ensino básico ou superior. Essa diminuição do imposto de renda será até o limite do abatimento permitido para os gastos individuais do contribuinte e de seus dependentes com educação. O senador Blairo Maggi ressalta que esse modelo já é adotado em alguns países.
A ideia desse projeto é propor um modelo como funciona hoje na América do Norte e países da Europa, onde a iniciativa privada possa colocar recursos nas universidades, e a proposta é para as universidades, para que elas possam ser melhor estruturadas e oferecerem aos alunos, enfim, aqueles que lá trabalham e estudam, condições para desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? A gente sabe que os recursos hoje públicos para esse tipo de atividade, eles são limitados, como em todas as áreas estão limitados, então a proposição é que a iniciativa privada pudesse ajudar a fazer isso, obviamente tendo um abatimento na sua cadeia de impostos. Então, a proposição é encurtar o caminho do dinheiro que não deixa de ser público, porque é de impostos que você deveria pagar e você faz diretamente às universidades e elas prestam conta dentro do processo normal, como vem acontecendo até hoje. Acredito eu que seria uma forma de nós capitalizarmos as nossas universidades e criar condições para que elas possam ser melhores, né? Que os resultados que elas tragam à população seja melhor.
E seria também uma forma de retribuição daquelas pessoas que estudaram nessas universidades, que depois se formam, muitas vezes conseguem sucesso profissional e econômico por conta da formação que tiveram na universidade?
Sem dúvida nenhuma. Nós conhecemos histórias de grandes empresários americanos ou europeus que deixam verdadeiras fortunas para as universidades. Tem casos, inclusive, que não há herdeiros, por exemplo, ou no seu testamento ele deixa a sua fortuna toda para a universidade em forma de agradecimento àquilo que ele recebeu daquela universidade. Então, aliado a essas questões, é criar uma cultura para que isso aconteça no Brasil também. Nós não temos esse hábito. Achamos que o Estado simplesmente tem que nos dar as coisas e nós não temos que dar de volta nada a ele, a não ser os impostos. Então, o projeto vem nessa direção para estimular esse tipo de atitude do cidadão para com as universidades.
O projeto do senador Blairo Maggi foi aprovado pela Comissão de Educação com o entendimento de que as dificuldades pelas quais têm passado as universidades públicas brasileiras revelam a necessidade de buscar novas fontes de recursos para o seu financiamento. Foram rejeitadas duas emendas dos senadores Cristóvão Buarque e Ana Amélia, que queriam estender o benefício de abatimento do imposto de renda para doações destinadas a universidades privadas que concedem bolsas a estudantes com recursos do programa federal ProUni. E você, o que achou desse projeto que concede abatimento de imposto de renda para doações feitas a escolas públicas de educação básica e superior? Mande a sua opinião para a gente. Você pode ligar gratuitamente para o 0800-61-2211 ou mandar um e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje tratou de proposta do senador Blairo Maggi de dar incentivos fiscais para pessoas que façam doações a instituições públicas de ensino básico e superior, já que ele foi mudado pela Comissão de Educação. O projeto está agora sob o exame da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O relator é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Ele será votado pela CAI em decisão terminativa. Se for aprovado, portanto, seguirá direto para o exame da Câmara dos Deputados. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E agora vamos de música.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o encontro entre dois grandes nomes da música brasileira, de estilos, regiões e gerações bem distintas. No ano de 2007, o violonista gaúcho Yamandu Costa e o sanfoneiro pernambucano Dominguinhos se reuniram em estúdio. O resultado foi o belo disco Yamandu mais Dominguinhos. O violonista Sete Cordas Yamandu Costa é filho de um casal de músicos e nascido em Passo Fundo em 1980. Começou a estudar violão aos 7 anos e até os 15 sua escola era a música folclórica do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Depois de ouvir Radamés em Atalhe, ele procurou por outros brasileiros, como Baden Powell, Tom Jobim e Rafael Rabelo, dominando gêneros diversos como choro, bossa nova, milonga, tango e samba. O jovem Amandu Costa é hoje um dos grandes nomes do violão brasileiro. Já o veterano compositor e cantor Dominguinhos, ou José Domingos de Moraes, pernambucano de Garanhuns, nascido em 1941, é um exímio sanfoneiro que teve como mestres nomes como Luiz Gonzaga e Orlando Silveira. Além de legítimo representante do som nordestino, Dominguinhos emprestou à sanfona diferentes sotaques. Ao baião, Xote agregou bossa nova, choro e jazz. O enorme talento, versatilidade e carisma fazem dele um dos mais importantes artistas brasileiros ainda em atividade. E foram a versatilidade e o talento de ambos a tônica do disco. Dominguinhos e Amandu, que haviam tocado juntos apenas uma vez, se deram tão bem em estúdio que até viraram parceiros instantâneos, compondo de improviso. O trabalho fluiu de forma tão harmoniosa que foi editado praticamente na ordem que foi gravado. O repertório do CD foi intuitivo e bastante variado. Além de composições próprias, podemos ouvir temas de Tom Jobim, Sivuca, Abel Ferreira e Valdir Azevedo, entre outros. Vamos ouvir uma música do CD Yamandu mais Dominguinhos, produzido por José Milton e lançado pela gravadora Biscoito Fino em 2007. A música é Asa Branca e Prenda Minha, o encontro de um tema folclórico do Rio Grande do Sul com um clássico nordestino de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Ouvimos Asa Branca e Prenda Minha com Yamandu Costa e Dominguinhos. O Som Brasílias apresentou um encontro entre dois grandes nomes da música brasileira, de estilos, regiões e gerações bem distintas, o violonista gaúcho Yamandu Costa e o sanfoneiro pernambucano Dominguinhos.
Som Brasílias, a música da nossa terra.
Música. Este foi o Som Brasilis de hoje. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.